A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com o produtor e contrabaixista Fernando Nunes.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo Fernando Nunes, uma preciosidade da música brasileira, um dos baixistas mais produtivos, né, que o Brasil já concebeu. Antes, eu quero dar um alô aqui para a galera do Rio de Janeiro, que está ouvindo a gente em 105,9. Pessoal de Porto Velho está nos ouvindo em 103,3 e Florianópolis nos escuta em 93,1. Grande Fernando, bom demais ouvir essas tuas histórias, né? Saber desses detalhes da tua trajetória, esses anjos aí que Deus coloca no teu caminho. E você também, a gente sabe que é uma pessoa iluminada, que tem emprestado teu talento para tantas outras vidas, enfim. E é bom demais, né, ouvir esses teus depoimentos. Agora, você tem citado aí tantos grandes nomes com os quais você já trabalhou, né, Fernando? Ainda estamos nos anos 90, né? A gente já está em 2025, já se passaram 30, né, 35 anos, mais que isso, né, até isso, essa faz 3 décadas atrás. Que tipo de realização um músico como você, que saiu lá de Maceió e tal, e de repente chegou nesse patamar do primeiro escalão da música brasileira, que tipo de realização isso traz para um músico, Fernando? Qual é a sensação? Conta pra gente.
Ah, isso aí é uma pergunta, é muito louco isso, porque quando eu morava em Maceió, eu lembro que eu fui assistir o Barão Vermelho, e aí eu vi com o Cazuza ainda cantando, e aí eu vi o Frejá ali, né, a galera que a gente era fã, aí eu lá no meio, garoto, curtindo o som, e aí depois, quando você vê, você tá ali gravando com o cara, a gente tem que se acostumar um pouco com isso, mas às vezes esse cara se torna seu amigo, de mandar mensagem no aniversário. Eu ainda confesso que eu não me acostumei. Eu fico muito feliz, porque quando a gente é músico, o que a gente quer é que seja conhecido, que a pessoa saiba quem você é, e que a pessoa chame Fernando pelo seu nome. E aí, quando você vê, as pessoas estão chamando aquela pessoa que você admira, tá chamando e tá perguntando coisas para você, e aí você acha isso, e você tá ali numa outra posição, ajudando, colaborando. Eu me sinto já realizado nisso, porque quando eu saí de Maceió, o meu sonho era ser um músico sideman, que acompanhasse os artistas, e isso eu me tornei, né? Tornei músico que acompanhou tanta gente legal. Moraes Moreira é um cara que eu tenho uma lembrança também muito boa. E outros artistas até que ficaram no passado. Tem um cara que eu acompanhei chamado Raimundo Sodré, que ganhou um festival. Você deve conhecer essa música da Massa da Mandioca. Uhum. Você lembra do festival Prêmio Shell dos anos 80? Eu assisti isso em Maceió na televisão. E quando eu vi, eu tava tocando com o Raimundo Sodré, e ele tocando essa música da Massa e da Mandioca, que eu tocava em Maceió, nos bares. Aí, sabe, eu consegui, assim, me realizei em ser um músico sideman que acompanha os artistas.
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor. não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos, eu procuro um amor, uma razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos,
mas aí com o tempo eu comecei a pensar, já que eu gostava de fazer arranjo, eu comecei a pensar, e se eu produzisse alguém, se eu fizesse arranjo? Foi outra conquista que eu tive, esse disco Cássia Reggae, juntamente com outro disco chamado Javan, foi um disco que eu produzi com um produtor daqui de São Paulo, Bid, a gente fez as músicas do Javan em reggae, é um disco que foi lançado em 2017, 2018. Esse eu tive uma realização, né, de ir na casa do Djavan e ele falar, adorei esse disco. Eu já tinha conhecido o Djavan no Rio de Janeiro por conta do João Viana, que era o baterista da Cássia, né? Mas conheci toda vez que eu ia lá na casa dele, o Djavan falava comigo. Mas aí ele sabia que eu era alagoano. Mas você se aproximar, você pegar a obra do cara, transformar em outra coisa, em reggae. O Djavan, ele é muito... Ele é muito, como é que eu vou dizer? É desconfiado. Ele não gosta muito. Ele já falou assim: eu não gosto quando eu vou para um lugar que a galera começa a tocar minha música, porque eu sei que vão começar a tocar a música errada. A música dele é muito rica. É rica de um jeito que você nem eu imaginava. Agora eu estou fazendo a direção musical do musical do Djavan, justamente com o filho dele, João Viana. E eu tive acesso à harmonia, tipo, sabe um médico que abre assim, vai, abre o. O corpo de uma pessoa estuda ali os órgãos. Então, mas nesse disco do Djavan, eu fui na casa dele e eu mudei, a gente mudou a música dele, porque reggae é uma coisa simples de tocar. E o Djavan não, eu consegui pegar aquelas harmonias e dar um jeito simples, deixei de fazer alguns acordes, deixei, mas não mudei a essência da música dele. Foi o que ele me falou. Cara, vocês mudaram os acordes até, mas você não saíram da essência da minha música. Eu sei que não dá para tocar Flor de Lis em reggae, porque a Flor de Lis deve ter uns 40 acordes. E o reggae do Bob Marley tem 3 acordes. Eu pegava alguma música do Djavan e transformava em, sei lá, 7 acordes. Uhum. E ele me fez esse elogio, e aí foi uma realização estar ali na casa dele. Saca, você tá aí na função de músico acompanhante, que quando você... tá acompanhando, você tá com a banda, você tá dividindo tudo com a banda, você faz sua função, o baixo, o guitarrista, mas ali nesse caso eu tava com o controle tudo, de todos os arranjos, da percussão, dos naipes, do naipe de metais. E isso foi uma realização que eu tive como produtor, né? E aí, do músico, você vai para outra... É como eu te falei no começo, você é como um jogador que... De jogador passa a um técnico de futebol, né? E aí foi uma realização.
A gente podia, então, ouvir alguma coisa desse teu lado produtor também, né? Que, alguma coisa que tem o registro fonográfico, teria...
A gente pode ouvir uma música, você escolhe, ou do Djavan ou do Cássia Reggis. Um de cada? Tá bom, pode ser. Ó, do Djavan, vamos... A música é chamada Nenhum Dia, na voz de Chico César. E do Cássia Reggis, vamos para Gilberto Gil cantando... Segundo Sol.
Ah, ih, meu Deus, quero, essas eu quero ouvir assim, concentrado. Vamos lá então.
Serei um dia, nem um dia espero com a força.
quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar.
Está com Escala Brasileira.